Então, o tema do mês é: para que estou na terra? Você que está em casa, eu te pergunto também: para que você está na terra? E o tema desse domingo é o poder de uma vida com propósito. O poder de uma vida com propósito. Nós temos que viver os eternos propósitos de Deus na nossa vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, por favor, capítulo 19. Provérbios 19. Provérbios 19. Versículo 21. Provérbios 19, versículo 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Vou repetir o versículo: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, que nessa hora, Pai, nós te agradecemos porque estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Nós estamos aqui para receber a tua palavra. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu te peço sobre cada um que aqui está, sobre esses que estão em casa, que o Senhor os abençoe. Que no nome de Jesus, o Senhor cubra com o teu sangue esse momento agora, Pai, porque nós não queremos, Pai, que nada distraia, Pai, a nossa mente, nada atrapalhe esse momento de receber da tua palavra. Por isso, meu Deus, no nome de Jesus, nós consagramos a nossa mente, o nosso coração ao Senhor, para receber do Senhor a tua palavra. Venha o teu reino sobre as nossas vidas. Nós entendemos que nós fazemos planos, mas o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. Por isso, traz revelação dos teus propósitos nessa manhã. Que cada um aqui esteja com o coração pronto para receber os teus propósitos, pronto para receber a tua palavra. Nós declaramos, Pai, que o nosso coração é teu e nada pode tirar nós de receber da tua palavra. Por isso, Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, dê ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Que no nome de Jesus, tudo que vier contra a tua palavra caia por terra, Pai. Nós queremos somente a voz do Espírito Santo do Senhor na nossa mente agora, Pai. Fala conosco nessa manhã, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta: como é que está a sua vida dentro dos propósitos de Deus? Como é que anda a sua vida dentro daquilo que Deus te chamou para ser, para fazer? Como é que está a sua vida? O pior da vida não é morrer, presta atenção nisso. O pior da vida não é morrer, e sim viver uma vida sem propósitos. Não é o problema morrer. Morrer, todo mundo sabe que nós vamos morrer. É triste, sim, é triste. Mas o pior de tudo é viver uma vida sem propósito. Quando chegar o dia que vai chegar, que é o dia do que o Senhor vai nos recolher, será que você vai ter, será que eu vou ter vivido todos os propósitos de Deus para essa terra? Então o problema não é como começou. A Bíblia diz isso em Eclesiastes: o problema não está no início das coisas, porque mais vale o seu final do que o início. Então eu não sei como é que anda os seus propósitos com Deus, eu não sei como é que anda a sua vida com Deus, ou até sei, mas entenda uma coisa: o problema não está na morte, está em viver uma vida sem propósitos, uma vida sem graça, uma vida sem a manifestação de Deus, uma vida sem o poder de Deus. Aí é que está o problema. Sem viver os planos do Senhor, nós lemos aqui em Provérbios: nós fazemos planos, mas o que prevalece são os propósitos do Senhor. A Bíblia diz que os planos do Senhor são mais altos que os nossos planos. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Então o propósito do Senhor vai nos satisfazer. Se você quiser ter uma vida plena, prenda-se ao propósito de Deus. Quer ter uma vida abençoada? Prenda-se ao propósito de Deus. Não às coisas, não às pessoas. Se prenda ao propósito do Senhor. Assim nós vamos ter uma vida plena. Como é que estão os seus planos daqui para frente? Não precisa virar um ano. Nós já estamos próximos aí do final do ano. Estamos próximos aí de passar para 2024, falta poucos dias. Mas não espere virar um ano para você falar assim: ó, eu tenho um plano agora com o Senhor, eu tenho um sonho agora com o Senhor, eu tenho uma vida agora de prioridades para viver os propósitos do Senhor. Hoje é esse dia, dá um glória a Deus por isso. Hoje é o dia que nós vamos entender que viver os propósitos do Senhor é viver uma vida plena, é viver uma vida abençoada, é viver uma vida onde as pessoas vão olhar para nós e vão querer entender o que está acontecendo em nós através da nossa vida, porque nós estamos sendo abençoados, porque nós estamos tendo uma vida plena. E ser uma pessoa abençoada não significa ser uma pessoa milionária, não. Significa ter o suficiente para o dia a dia. A Bíblia diz, tendo o que comer, o que beber, o que se vestir, esteja satisfeito. Ô Ana, deixa um pouquinho aberto que entrou um ventinho legal aqui. Obrigado. Uma vida com propósito, uma vida plena é o que nós precisamos ter. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 12. Enquanto você abre, entenda, a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Todo mundo vai morrer, mas nem todo mundo vive. Nós temos que ter uma vida com propósito, uma vida abençoada. E aí, casal lindo? Olha como a nossa igreja ficou linda. Ficou top, né? Marcos capítulo 12, versículo 30, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todas as tuas forças. E o segundo, mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Quais são esses dois mandamentos? Jesus está sendo questionado e ele diz: ame o seu Deus de todo o seu coração e ame o seu próximo como a ti mesmo. Quer começar a viver uma vida com propósitos? Quer começar a ser abençoado nos planos de Deus? Viver uma vida amando o Senhor e amando ao próximo. Sabe essa pessoa linda, maravilhosa que está do seu lado, que nem é seu parente, não estou dizendo seu parente, que está na frente ou está atrás de você? Ame ela, porque nós vamos entender aqui que ter uma vida com propósito é amar a igreja onde você está inserido. Amar estar junto, amar a comunhão. São dois mandamentos: ame a seu Deus e ame ao próximo. Isso se resume em todos os mandamentos. Porque se ama ao próximo, você não vai cobiçar, você não vai matar, você não vai roubar. E se você ama a Deus, você entende exatamente o que eu estou falando. Você não vai errar, não vai cometer outros pecados. Então, viver com Deus, viver os propósitos de Deus, amar a Deus e ter uma vida com propósitos é também amar uns aos outros. Jesus, ele disse em Mateus 28, 19: portanto, vão pelo mundo, façam com que sejam meus seguidores, os meus discípulos, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine a obedecer tudo o que eu ordeno a vocês. E lembre disto, eu estou com você todos os dias até o fim dos tempos. O Davi leu o versículo aqui, o capítulo de Isaías 43, onde ele disse também que estaria conosco todos os dias, ele não ia nos abandonar. Pode passar pelo fogo, não vai queimar. Pode passar pelas águas, não vai afogar. E também, Mateus capítulo 28, versículo 20. Eu estarei com vocês todos os dias. Você pode dar um glória a Deus por isso? É todos os dias da sua vida. O primeiro maior propósito da vida é o amor. Quer viver uma vida plena? Ame. Ame a Deus, que é a adoração que nós falamos no domingo passado. Ame ao Senhor. Ame o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, mente e força. Você adora a Deus com parte da sua vida ou você adora a Deus com toda a sua vida? Como é que você tem adorado o Senhor? Como é que você tem amado o Senhor? Eu amo a Deus até aqui, a partir daqui eu faço do meu jeito. Coração fala de sentimentos, de todo o seu coração, tenha sentimentos para o Senhor, tenha vontade de estar junto. Alma fala de um estado de espírito, seja cheio de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Mente fala de razão, razão. Eu amo porque Deus enviou o seu Filho, morreu por mim, pelos meus pecados, e hoje eu estou plenamente convicto que eu sei quem é Jesus Cristo. Então tenha razão. A força fala de físico, disposição em servir ao Senhor, disposição em buscá-lo, disposição em servi-lo, disposição de cada vez mais se consagrar a Ele. Então, de corpo, alma e espírito, nós temos que amar ao Senhor. De coração, alma, mente e forças. Uau! Glória a Deus! Deus, Ele é espírito. E é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Temos que amar a Deus em espírito e em verdade. E se a Bíblia está dizendo que ele procura os verdadeiros, é porque existem os falsos adoradores. Isaías disse que uns honram o Senhor com os lábios, depois vem Jesus repetindo isso. Há muitos que estão aí nas esquinas das sinagogas, só querendo ser vistos. Me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. O sentimento não está em mim. É o que ele está dizendo, as vontades não estão em mim. Infelizmente, ele só me adora com os lábios. Mas Deus está aqui nessa manhã procurando quem vai adorar ele em espírito e em verdade para viver os propósitos de uma vida plena com ele. E eu sou o primeiro, existe algum outro aqui? Tem uns três aí, hein? Se viver uma vida com propósito, o início é amor, e amar a Deus de coração, alma, mente e força. O outro mandamento é, para ter uma vida com propósito, não é o outro, perdão, é o mesmo, mas é amor pela sua família e os da família da fé. Os dentro da sua casa, e os daqui também, família da fé. Gálatas 6:10 diz que nós temos que fazer o bem, principalmente aos da família da fé. Você tem uma família, e essa família se chama Renovada Cantareira. E nós estamos aqui para estarmos juntos, em união como um só corpo, uma só voz, para viver os propósitos de Deus. Amar a Deus e ter um propósito de vida com Deus é ter comunhão com a sua igreja, ter comunhão uns com os outros. Em Mateus 28:19 que nós lemos diz, batizando e fazendo discípulos e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aproveitando essa deixa, não é todos nós, mas existem algumas pessoas que não são batizadas, mas glória a Deus que já estão inseridas no corpo. Por isso nós vamos anunciar uma data de batismo. Então, para você que não é batizado, se prepara, que nós vamos entrar ali e vamos declarar que você vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para isso Deus nos deu condição de uma piscina. Então nós vamos fazer isso muito em breve. Dá um glória a Deus por isso. Se nós somos batizados em nome do Pai, e nós entendemos que Deus é Criador, Ele é provedor, então Ele não vai deixar faltar. Se tem uma coisa que Deus tem prazer é de nos abençoar como filhos. Eu já falei aqui contei aqui uma historinha que um filho, o pai tem três filhos, um filho passa na sala, na hora que chega da escola, passa direto pelo pai, fala um oi e vai pro quarto. O outro passa também, fala um oi e vai pro quarto. O terceiro passa, dá um oi e dá um beijo no pai. O pai está... tira um bombonzinho do bolso e dá para ele. Depois os outros vêm reclamar. Mas por que o senhor deu um bombom para ele e não deu para nós? Mas só ele teve coragem de chegar perto de mim e de me dar um beijo. Só ele teve coragem de vir até mim e me dar um abraço. Então existe tipos de filho. E que tipo de filho você é? É do tipo do filho que vai até o colo do pai, entendendo que Ele é um Deus criador e provedor, ou só entende que Ele é um Deus que supre a sua necessidade? Quando a Bíblia diz sobre o Filho, está falando sobre o Salvador, sobre o Libertador, sobre aquele que traz cura para as nossas vidas, tanto física quanto espirituais. Ele é, quando fala de Espírito Santo, fala de conselheiro, fala de consolador. Quando Jesus diz lá, vai lá e batiza ele em nome do Pai, porque ele tem que saber que ele tem um Pai que é provedor, que é criador de todas as coisas. Batiza ele também em nome do Filho, que sou eu, ele dizendo assim, sou eu, porque eu vim para libertar, eu vim para curá-los. E batiza também em nome do Espírito Santo, que vai ser o conselheiro e que vai ser o consolador deles. Façam isso. Nós entendemos que nós somos de uma só família da fé. Efésios 2:19 diz assim: portanto, vocês já não são mais estrangeiros e nem forasteiros, mas com um cidadão dos santos e membros da família de Deus. Nós somos membros da família de Deus. Eu não sei se você queria ter um irmão gordinho, carequinha, mas você tem esse irmão que está do seu lado, lindo, maravilhoso, cheiroso, essa irmã que está do seu lado, você tem, queira você ou não, se ele é bonitinho, se ele é feinho, se ele é cheirosinho ou não, você tem uma família que é de Deus. Então por que muitas das vezes nós passamos por dificuldades sozinhos? Por que muitas das vezes eu quero fazer tudo sozinho? Não, tem uma família aqui. Um outro tipo de amor para viver uma vida com propósito com Deus é amor pela palavra dEle. Amor em ler a palavra dEle. Amor em obedecer a palavra de Deus. Essa é uma vida com propósito. Quando Jesus diz, vão lá e façam discípulos, vai, ensina eles a me obedecer. Está sendo aqui declarado nessa manhã que o amor pela palavra de Deus é também um princípio para viver um propósito de uma vida plena com Deus. Você ama a palavra de Deus? A Bíblia diz que aquele que tem fome e sede de justiça, eles serão fartos. Fome da palavra. Justiça, de anunciar esse evangelho. Será que você está muito atarefado com as coisas terrenas, que não consegue ler a Bíblia, estudar a palavra, meditar na palavra, buscar a Deus? Uma vida com propósito é amor pela palavra de Deus, amor em ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, faz tempo que você não lê, hein? Talvez alguém leu ontem, ontem de ontem, a semana toda. Eu tenho visto no status aí algumas pessoas postarem algumas coisas, tipo de manhã, põe a foto da Bíblia, aí põe um devocionalzinho. Que legal ver isso. Muito bom. Você não pode amar a Deus se não amar a palavra dele. Você não consegue amar a Deus se você não conhecer a ele. E como é que você conhece ele? Palavra. Lendo. Buscando. Como é que você vai ter sentimento por alguém? A Bíblia diz: e conhecereis a verdade... E conhecereis a verdade... Conhecer é diferente de saber quem é. Nós sabemos quem é aí, vai, um jogador de futebol, fala o nome de um aí. Esse aí eu não conheço. Qual? Neymar? Conhecemos o Neymar, não conhecemos? Não, sabemos quem é. Nós sabemos quem é o Neymar, mas conhecer é estar junto. Então por isso que a Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade. Porque Jesus é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então conhecer é diferente de saber quem é. Conhecer a verdade. E só se conhece a verdade através da palavra de Deus. E eu vou repetir: você não pode amar a Deus se não amar a palavra dele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Isso está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 5. Vou repetir: mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Quer saber se você está em Deus? É saber se você obedece a Deus. Saber se você está aperfeiçoado no amor? É saber, você sabe se você obedece a Deus. Dessa forma, você está nele. Agora, se não obedece, não é aperfeiçoado e não está nele. Uma outra forma de viver o propósito de vida com Deus é amar o seu próximo. Que aí a gente já fala já da parte física. Amar a Deus da parte física, com todas as suas forças. Amar o seu próximo. Marcos capítulo 12, versículo 31 diz assim: ame os outros como você ama a si mesmo. Ame os outros como você ama a si mesmo. Você não pode amar a Deus, dizer que ama a Deus, dizer que ama a palavra de Deus, se você não serve ao Senhor na vida de alguém. Se você não é canal de bênção na vida de alguém. Para amar, viver uma vida com propósito, eu tenho que me esforçar também para ser canal de bênção para alguém. Amar o seu próximo. Você está pronto para amar Deus? Você está pronto para amar o próximo? Você está pronto para viver então uma vida de propósito com Deus? Jesus, no livro de João, versículo 21, capítulo 21, versículo 17, diz assim: pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele está fazendo uma pergunta ali: você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus perguntou pela terceira vez. E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que te amo. Disse Jesus então: cuide das minhas ovelhas. Olha o que está acontecendo ali. Pedro, tu me amas? Uma vez. Pedro, tu me amas, 2 vezes. Pedro, tu me amas, 3 vezes. O Senhor sabe de todas as coisas. Então tá bom, se você me ama, então cuida das minhas ovelhas. Uma vida com propósito com Deus é ser canal de bênção para alguém. E aqui está muito claro que Jesus está dando essa missão a Pedro. E é muito forte isso, entenda uma coisa, preste bem atenção nisso. Porque se você não prestar atenção nisso, quando você tentar ser um canal de bênção para alguém, ou até for um canal de bênção para alguém, e essa pessoa de repente te magoar, essa pessoa de repente te decepcionar por alguma forma, você pode criar um bloqueio e não abençoar outras vidas. Como assim, Glauco? Jesus perguntou 1, 2, 3, e na terceira falou, então amo, então apacenta minhas ovelhas. Jesus está dizendo assim para ele, Pedro, você me ama, né? Então apacenta, porque você vai fazer isso, Pedro, em amor a mim. É por mim que você está fazendo. Porque se você pensar em fazer só pelas pessoas, as pessoas um dia podem te decepcionar, podem te chatear. Aí você vai querer desistir de ser um canal de bênção na vida das pessoas. Mas se você fizer isso, olhando para Ele, olhando para a cruz, entendendo que Ele te chamou para amar Ele. Porque se você não amar Ele, na hora que uma pessoa te decepcionar, você não vai querer ser canal de bênção para outra pessoa. Você não precisa levantar a mão, mas eu vou perguntar, por um acaso já não aconteceu isso com você? Ah, mas me decepcionou, quer saber, não quero, vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha família, não quero mais saber. Querido, está errado, você tem que fazer isso por amor ao Senhor. Porque se nós, eu e a Lígia, nós tivéssemos pensado, ah, vou fazer isso por amor somente às pessoas, quantas decepções, quantas desilusões. Casa de recuperação, então, nem se fala. Quantas? A gente já tinha parado de fazer a obra. Mas é por Jesus. É pelo Senhor. Nós estamos fazendo isso pelo Senhor. O serviço é uma prova de quem ama a Deus. Uma vida com propósito é amar ao próximo. Amar ao Senhor. E você prova para você mesmo que você ama a Deus quando você se dispõe também a fazer isso. Glauco, eu tenho que sair então na rua procurando quem está passando fome. Tem que sair então para a rua procurando o que fazer. Fica tranquilo que Deus vai colocar situações. Desde que você esteja pronto para obedecer a Ele. Ele vai colocar situações. O serviço é a prova de quem ama e se importa e cuida, como fez Jesus e ensinou Pedro. O amor que não serve não é amar. Eu amo a Deus, mas eu não sirvo a Deus. Eu amo a palavra dele, mas eu não sou canal de bênção para ninguém. Pelo contrário, ainda faço as pessoas pecarem. Sinto muito, querido. Esse tipo de amor não é o tipo de amor que Deus quer. Esse tipo de vida não é a vida com propósito que Deus quer. Nós temos que ter amor aos perdidos. Isso fala lá sobre missão. Portanto, vão pelo mundo, pregam o evangelho, façam discípulos, vão lá, ensinem ele, batizem eles. Mas eles vão brigar comigo muitas das vezes, vão me chatear, tranquilo, você entendeu hoje. Mais uma vez que você faz isso em amor a Cristo. Pedro, você me ama, então faz, vai lá e apacenta. É por amor a mim, faça isso por amor ao Senhor. Mas talvez por algum momento você se sentiu cansado e sobrecarregado de tanta desilusão. Mas Mateus 11:28 diz, vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado. E até Ele, se abastecer nele, buscar a Ele, momento de adoração ao Senhor, buscar ao Senhor. Nós somos esse povo que pode dar esperança a outras pessoas que estão perdidas. que estão hoje precisando de um abraço, que estão precisando de cura, que estão precisando de libertação. Nós somos esse povo que pode levar esperança a essas famílias, a essas pessoas. Mateus capítulo 9, versículo 36 diz assim: ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus, ao olhar a multidão, teve compaixão. Estão aflitos, estão desesperados, e são como ovelhas sem pastor, e ovelha com pastor vai para todo lado. Você tem que ter compaixão pelas pessoas. Temos que ter essa compaixão pelo próximo, porque tem muitas pessoas aflitas, tem muitas pessoas desesperadas que precisam da esperança que habita em nós, que é Jesus Cristo. Eles precisam disso também. Um amém, glória a Deus por esse amém. Faz de conta, vai. Eles precisam disso também. Aleluia. Nós vamos viver uma vida com propósito? Porque uma vida com propósito é amar a Deus, amar a sua família, amar a família da fé, a sua igreja, amar a palavra de Deus, amar ao próximo, os perdidos. Essa é uma vida com propósito. Isto é viver uma vida com propósito. Vou viver só a minha vida, não quero saber de nada. Filipenses 3,18 diz que há muitos que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está dizendo isso, ele fala assim, ó, eu vou repetir para vocês e agora eu estou repetindo com lágrimas, ou seja, ele está chorando. Tem muitos que andam como inimigos da cruz de Cristo, que só pensam no seu próprio umbigo. Algumas versões dizem seu próprio estômago, só pensam em si mesmo, em satisfazer você mesmo. Só pensam nas coisas terrenas. Não, isso não vem de Deus. Isso não é o Espírito Santo que está ministrando. Isso é o inimigo que está ministrando. Quando você quer viver só a sua vida. E citando mais uma vez Isaías 43, que o Davi leu aqui no momento, que ele não nos deixaria sozinho. Mateus 28, 20. Lembre-se disto: estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, todos os dias. Por qual for a dificuldade que você vai passar, porque a Bíblia diz que nós vamos passar pelo fogo, nós vamos passar pelas águas, mas não vai ter problema que nós vamos atravessar eles. Não está dizendo que nós não vamos passar, mas quando passarmos, saiba que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Uma vida com propósito é uma vida plena em Cristo, servindo a Ele, satisfeita. Assim nós teremos uma vida empoderada. Isso é uma garantia que Jesus nos deixou. Estará conosco todos os dias. Salmo 33, 11, para mim encerrar. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração permanecem por todas as gerações. Se é por todas as gerações, me alcançou e te alcançou. É o mesmo propósito. Os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração permanecem por todas as gerações. Então, acima de tudo, ame o seu Deus. Ame também o próximo. E viva uma vida com o propósito do Senhor. Fica de pé no seu lugar, por favor. Coloca a mão no teu coração e feche os teus olhos. Declara assim comigo: Senhor Jesus, declara com fé, tá? Senhor Jesus, nessa manhã eu declaro que quero viver uma vida com propósito. Me ajuda nas dificuldades, me ajuda nas fraquezas. Eu quero viver uma vida com propósito. Por isso, Senhor, nessa manhã, eu declaro que a minha vida tem que ter propósito, tem que ter significado. Eu quero declarar nessa manhã que Jesus Cristo de Nazaré, esse que veio ao mundo em carne, morreu e ressuscitou. Ele é o Deus da minha vida, e é a vida dele que eu quero viver. Declara de novo: é a vida dele que eu quero viver. Não queira viver, não quero viver, Senhor, nos meus planos, do meu jeito. Eu quero viver uma vida com o Senhor. Tenha um tempo de reflexão, como é que está a sua vida aí? Como é que estão os propósitos do Senhor? Reflita agora. Como é que tem sido a sua vida? Será que tem sido uma vida somente com preocupações desnecessárias? Será que tem sido uma vida que muitas das vezes você nem consegue buscar o Senhor, estar com Ele? Meu Deus, no nome de Jesus eu oro ao começar pela minha vida, Senhor. Nos ajuda a nos organizarmos, Senhor, porque nós precisamos te buscar de todo o nosso coração, Senhor. De toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, Senhor. Nos ajuda, Pai, a te buscar, Senhor. Nos ajuda, Pai. Tua palavra diz, Pai, que aquele que busca, encontra. Nós queremos te encontrar, Senhor, dentro dos nossos lares. Nós queremos te encontrar dentro dos nossos carros, dos nossos empregos. Nós queremos te encontrar, Pai, nas escolas. Nós queremos te encontrar, Senhor, nos comércios. Nós queremos estar com o Senhor sempre, meu Deus. Senhor, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Pai. Vem, Pai, sobre cada um que aqui está. E ensina nós a vivermos os teus propósitos, Senhor. Ensina nós a vivermos, Pai, para o Senhor. E uma vida com o Senhor, Pai. É assim que eu oro nessa manhã, Pai. No nome de Jesus. Amém.